Amém. Foi uma semana cheia de novidades, né? Uma semana, quando tem feriado, parece que fica todo mundo doidão, né? Eu não sei o que acontece, é o espírito do feriado, mas fica todo mundo doido, tudo atrasado e tal. Eu, particularmente, não gosto de viajar no feriado. Mas foi uma semana, né, de muitas informações e tal. E eu sou rata da internet mesmo, eu fico stalkeando todo mundo, eu quero saber da vida dos outros, se alguém morreu, eu quero saber por que morreu, eu sou assim mesmo. Né? Mas eu também sou crítica. Eu não posto muita coisa, porque quando eu era menino, eu postava coisas de menino, agora que eu cresci, não posto mais coisas de menino. Então, você não vai me ver brigando na internet por política, por religião, por ideologia, estou nem aí, né? Mas essa semana foi uma semana de muitas informações. E, geralmente, eu analiso o que, que a igreja está pegando para si e o que, que ela não está. E, né, temos aí a guerra de Israel, né, que a igreja entra com afinco em questões de Israel, particularmente, eu não sei por quê, porque essa não é a Israel da Bíblia, né? Se não aceitarmos Jesus, vamos todos para o inferno. Então, não sei qual é essa predileção. Mas todo mundo vai para cima. Né? Outras coisas que a igreja, essa semana, pegou para si é o casamento gay, que não existe. Né? O casamento é um sacramento. E o sacramento só se dá pela igreja. Casamento gay não existe. O que existe é uma certidão civil. Ele pode ser civil com a palavra casamento ou só um contrato. Né? Mas a igreja brigou por isso. Mas nessa mesma semana, um cara muito próximo da gente aqui, numa igreja chamada Galpão, aqui em Alphaville, estuprou 3 meninas. 3 meninas. Ele foi preso e ele foi na internet, como todo bom pastor mau caráter, e falou assim: eu defraudei as meninas e eu queria pedir perdão pelo meu pecado e eu vou me afastar do púlpito. Né? E a igreja não falou nada sobre isso. Eu não vi nenhum pastor, nenhuma mídia postando sobre 3 moças estupradas dentro da igreja por um líder, porque o líder ele tem esse poder, né, de pegar a menina, né, e falar: oi, tudo bem, eu sou pastor. Eu recebi um relatório também essa semana sobre uma outra igreja, que eu não vou dizer o nome, que ela está manipulando jovens, né, seres muito manipuláveis, muito fácil de manipular, e ela faz esses jovens fazerem votos, e eles têm que rapar a cabeça, e eles têm, lá no Bom Retiro, essa igreja, e têm que vender bala no farol, e aí, se eles não vendem o pastor, e a pastora começa a dizer que eles não estão ali, mas a igreja está preocupada com o casamento gay. Né? A igreja em si está cheia de problema, cheia de falso profeta, em que, de fato, Jesus estava preocupado. Mas a gente precisa aprender 2 coisas, de que lado a gente tem que brigar, de fato. A primeira é que o julgamento não vai vir para esses, o julgamento vai vir para a igreja. Então, entre Israel e o casamento gay, quem vai ser julgado primeiro é o pastor que estuprou 3 meninas. Quando Jesus voltar, não são os gays que vão ser julgados primeiro, vai ser a igreja. Porque 1 Pedro 4,17 diz assim: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Segundo a ira de Deus, já está sendo derramada. Então, o que você tem que se preocupar agora não é o que o mundo está fazendo, é o que está acontecendo aqui dentro. E o que, que você tem que fazer? Você tem que ser um arauto, você tem que dizer: isto é pecado. Você já falou para o seu irmão assim: isso que você está fazendo é errado? Você já viu como ele fica furioso com você? Por quê? Porque o julgamento começa por aqui. Então, não se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque a ira de Deus já está sendo derramada. Deus já está castigando os maus. Como? Romanos 1,18 diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Então, Deus já está castigando a humanidade. O futuro é só condenação. Como que Deus está derramando a sua... Gente, isso é muito sério. Deus está derramando ira. A raiva de Deus está sobre a humanidade. Como? Faz o que você quiser. Quer ter relações degradantes? Tenha. Quer liberar o aborto? Libere. Quer usar droga? Libere. Isso já é castigo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, você pode lutar, você pode ir para a internet, você pode pôr em bancada evangélica, porque isso vai acontecer. A nossa preocupação não é lutar contra a ira de Deus sobre a humanidade, é ir falar das boas novas para esses. Né? A gente está lá, não, porque votou contra o casamento. Eles vão casar, meu irmão. Sendo uma lei ou não, eles vão continuar se relacionando. Liberando a droga ou não, você vai ver o cara ali na esquina vendendo droga. Sabe por quê? Porque Deus já derramou a ira dele sobre essas pessoas. Elas acham que elas estão brigando por ideais, mas, na verdade, é só castigo de Deus. A gente não tem que ficar combatendo o pecado no meio de pecador. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eles vão continuar pecando. A gente tem que combater o pecado no meio da igreja. A gente tem que começar a denunciar esses pastores, que nem o Valdomiro Santiago, que vai pedir milhões para manter o império dele. Eu sigo uma página que ela é de humor, mas direto lá, cara, tem uns cultos estranhos de um povo girando e batendo atabaque. E a gente tem que denunciar o que é falsa doutrina, o que é falso evangelho. Mas sabe por que a gente não denuncia? Eu vou contar para você por que a gente prefere ser ideológico. Desculpa, gente. Mas a gente tem que saber de que lado a gente está. A gente precisa parar de achar que só porque Israel está na Bíblia, ela é santa. Ela não é mais. Não é mais. E assim, eu vi pastores renomados, graças a Deus que Israel está combatendo a Palestina. O Hamas não é a Palestina. Eu estou seguindo um jornalista palestino que está mostrando quantas crianças Israel está matando. Normal para nós, por quê? Porque é Israel de Deus. Nós estamos que nem Paulo antes de encontrar Jesus, a gente está respirando sangue. Eu vou contar uma coisa para você. Se a gente continuar por esse caminho, logo, logo, a igreja evangélica vai estar matando gay na porta. Cuidado com o que você está tendo como ideologia na sua vida. Porque a gente fala de ideologia LGBT, ideologia da direita, da esquerda, sei lá que diacho é. Porque eu acho interessante, a gente fala a direita e a esquerda, aí o cara vota na direita, mas apoia a esquerda. Não tem, o Brasil não tem isso, a gente nem tem esse tipo de educação, na verdade. A gente está babando sangue, tem que matar mesmo. Não, fala a verdade, você não pensou assim essa semana? Pensou, porque Israel é de Deus. Não, tem que proibir mesmo, os gays nem deviam sair na rua. Às vezes eles estão dentro da nossa casa, a gente não sabe. A gente está... Eu vi uma reportagem essa semana, o cara perguntando assim, você acha errado fumar maconha? Acho. Você acha que deve prender por fumar maconha? Acho que se fosse o seu filho. Ah, mas é... Então, assim, a gente tem umas ideologias muito doidas em relação ao que é de Deus e o que não é. A gente não entendeu muito bem isso. Mas a primeira coisa que você tem que lembrar é que Jesus, lá em Lucas 9:55, ele estava querendo, ele precisava ir para um lugar, foi antes dele ser sacrificado. Cara, todo mundo sabe que Jesus já tinha passado em Samaria. Olha só, e parte daquelas pessoas já tinham conhecido Jesus. E aí Jesus quer ficar lá em Samaria um dia. Aí os apóstolos vão lá e os caras falam, vocês não vão ficar aqui. Como assim? Jesus foi lá, falou com os caras, deu água para a bendita da samaritana. E eu não posso ficar aqui? Aí, né, os filhos do trovão, que somos nós, vai lá e fala assim, ué, vamos matar todo mundo. O que o senhor quer? Você quer que eu ore Jesus e destrua todo mundo? Aí Jesus fala assim, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pronto, aqui está a nossa resposta na internet. O Filho do Homem veio para salvá-las. A primeira coisa que você tem que lembrar para poder escolher um caminho, não o caminho da sua ideologia religiosa, mas o caminho de Deus, é que Jesus veio para salvar. E Deus tem um plano. E Deus tem um plano milenar. E o plano da salvação de Deus, o plano de Deus é a salvação em Jesus. Olha que delícia, Natanael disse isso aqui no começo. Nós cantamos isso o tempo todo e o Marcos falou isso depois. O plano de Deus é a salvação através de Jesus. Queridos, esquece, se Israel não aceitar Jesus, não é problema nosso. Se a Palestina não aceitar Jesus, não é problema nosso. Porque a Bíblia é clara, você não tem que seguir as suas ideologias escatológicas, tem que seguir a Bíblia. Porque todo aquele que confessa Jesus como Salvador será salvo. Será salvo. Então, a minha pergunta, para mim, é sobre evangelho e fé. Onde está a nossa fé? Onde está a minha, a sua fé em relação às coisas do mundo? Porque, cara, o mundo jaz do maligno. Essas pessoas vão fazer tudo o que vocês não querem que elas façam. Mas isso não é problema nosso. O que nós temos que fazer é continuar o plano de Deus na terra. E eu quero perguntar para você, nessa manhã, é uma coisa que a gente faz nos treinamentos da MPC, mas eu sempre acho que as pessoas sabem, mas quando você pergunta, elas não sabem. Você sabe distinguir o plano de salvação? Se eu perguntar para você agora, escuta, fulano, fala aí para mim o plano de salvação. Você vai saber me explicar? Aí, por que que a gente está preocupado com Israel, com gay, com Bolsonaro? Porque a gente não sabe o plano da salvação. A gente está preocupado em doutrinar o mundo e não salvar o mundo. A igreja está preocupada em doutrinar. Não pode, não pode, não pode, não pode. Enquanto a igreja tem que estar preocupada em salvar. Isso não é para mim. Eu não posso abortar. Eu não posso roubar. Eu não posso usar droga. Eu não posso ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Porque essa é a minha vida. Esse é o meu Jesus. Mas os outros vão fazer. Por quê? Porque eles estão debaixo da ira de Deus. Então, assim, qual é o plano de salvação, meu irmão? Qual é o plano de Deus para a humanidade? Qual é o plano? Como que você explica para um ser que está debaixo da ira de Deus e a palavra diz que esse ser é burro? Oh, essa é a palavra que está lá em Romanos. Esse ser não é inteligente. O pecado cegou, o emburreceu e ele não entende. E aí tem que vir você para explicar o plano para ele. Deus tem um plano para você, cara. Que plano? É um plano de você ser feliz? Não é. É o plano para você ter um carro? Não é. É o plano para você arranjar uma esposa? Não é. É o plano de você arranjar um emprego? Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é a salvação para que você não tenha condenação eterna. Mas a gente está preocupado com outras coisas. Então, assim... Gente, o julgamento vai vir por aqui primeiro. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Não se preocupe que o mundo está votando. Eles vão ganhar. Eles vão ganhar. Sabe por quê? Porque Deus já os entregou aos seus próprios desejos. Faz o que vocês quiserem. A hora que você quiser. Não, Jesus. Mas eu quero o Senhor. Então, você vai fazer o que eu quero. Você entendeu a diferença da gente estar pegando briga errada? O mundo faz o que o diabo quer. E eles acham que estão fazendo o que eles querem. Nós não temos essa opção. Nós só fazemos o que Deus quer que nós façamos. Vamos ler Mateus 28? Eu sou a favor da pedagogia, apesar de não ser pedagoga, graças a Deus. Eu não quero mexer com criança. Mas eu sou a favor de repetição. Eu acho que, às vezes, a gente esquece os ensinos elementares. Né? Os ensinos da escola dominical, que eu acho que poucos de nós passaram pela escola dominical de verdade, né? Do livrinho, da revistinha. Os ensinos elementares. O ensino básico do evangelho. Não uma ideologia, né? Por amor de Deus, nós estamos sacrificando todo mundo. Não, gente, não é isso, não. Vamos parar de ser louco. Vamos lembrar do plano de Deus. Vamos lá. Mateus 28. Gente, vai ter que apagar aqui que eu não enxergo. Mateus 28, 16. A grande comissão. Vocês lembram disso? Vocês lembram de uma grande comissão? Ok. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Ai, não sei se eu não duvidaria também. Como assim? Né? Jesus? Jesus se aproximou deles e disse, olha que delícia, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Olha ali, ele ressuscita com toda a autoridade na mão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos e obedeçam a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus ressuscita, vai dar uma passeada na Galiléia e fala assim, ó, a ordem é essa. Não foi dada outra ordem. Você não vai achar isso na Bíblia. Não foi dada outra ordem. Vão e faça discípulos. Como? Acusando, matando, apedrejando, postando na internet que dois homens não podem deitar junto. Não é? Não. Vão e faça discípulo. Mas como que você faz um discípulo? Ensinando. Sabe a história de que ensine o caminho que o menino deve andar? Você só pode ensinar se você andar com ele. Porque ele não pode sozinho. Criança vai sozinho? Não vai. Então, Jesus deu uma ordem só. Vai e faça discípulo. Onde? Em todo lugar. Em todas as nações. Para todo mundo. Você tem que falar de mim para todo mundo. E ensine. A o quê? A me obedecer. Olha a simplicidade do evangelho. Aí lá em Atos 1, Jesus já está ali batendo um papo com os discípulos. Não sei se é a mesma questão, mas Atos 1, 6, 9, daí ele diz assim, então os que estavam com Jesus lhes perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Olha a preocupação do cidadão. Jesus ressuscitou e quando Jesus chega perto dele e fala assim, agora que a gente vai dominar? É agora que a gente vai matar Roma? É agora que Israel toma o reino? Olha a preocupação, Jesus ressuscitou, andou 3 anos com esse cara, explicando para eles as boas novas, as boas notícias, e quando eles veem Jesus ressuscitado, qual é o primeiro pensamento? Nós vamos dominar. Nós vamos fazer com que todo mundo fique abaixo de Israel. E aí Jesus fala assim para eles. Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Não é da nossa conta. E aí Jesus fala assim para ele, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte. Em Jerusalém, e foi assim que aconteceu. Começa em Jerusalém, avança para a Judéia, vai até Samaria e nós estamos aqui, em todos os lugares da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Gente, olha que delícia, Jesus. Não é da sua conta, façam discípulos, estou indo embora. O que a gente não entende? Eu não entendo, eu preciso saber o que, que a igreja não está entendendo. Não é da sua conta quando nós vamos dominar tudo. O que você tem que fazer é ser minha testemunha. É dizer que me conhece, falar isso para outras pessoas, ensinarem sobre mim. Então, quando Jesus ressuscita, ele deixa uma coordenada, meu irmão. Você não está aqui solto. Ele deixa uma coordenada. Ele diz exatamente o que você tem que fazer. Você não está solto, cego. E agora, oh meu Deus, né? Vamos pescar. Não é isso. Jesus deixou claramente. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão fazer discípulo. Mas sabe qual é o problema de fazer discípulo? Você, para fazer discípulo, você tem que ser testemunha. E, às vezes, as pessoas não olham para a gente como exemplo. Se a gente se mistura, se a gente aceita qualquer coisa, as pessoas vão aprender a seguir Jesus assim, se misturando e aceitando qualquer coisa. E aí, para ser testemunha, você fala de Jesus para a pessoa e você tem que ensinar. Ensinar o quê se você não sabe nada? Se você não é testemunha. Que o que você conhece de Jesus foi quando ele te deu uma benção. O que você conhece de Jesus é dos pedidos que você deu e ele te deu. Mas quando ele não deu, você ficou com raiva e foi embora. Como que a gente vai ser testemunha? É por isso que é tanta besteira falada, tanta besteira acontecendo. É por isso que os pastores pecam, estupram nossas meninas, batem nas suas esposas, roubam o dinheiro do povo e vai na televisão pedir perdão e vai na internet pedir perdão. E as pessoas defraudadas? Quem vai restaurar? As pessoas que deveriam ser testemunhas e me ensinar, elas me estupram. Meu irmão, você tem que começar a combater o pecado dentro da igreja. E buscar levar as pessoas à salvação. As coordenadas foram essas. A gente perde o foco por causa do nosso temperamento. Né? Ou a gente é muito colérico, tem que ser assim. Se você não aceita, você vai para o inferno. Tem que ser do jeito de Jesus. Tem que ser do jeito de Jesus, de quem é de Jesus. Quem não é, faz o que quer. Não é da sua conta. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. O que você tem é que deixar o seu orgulho, a sua posição e falar de Jesus para ela. Falar, cara, esse caminho aí não é o que Deus tinha para você. Mas a gente está preocupado com outras coisas. Em vez da gente se falar do evangelho, nós estamos preocupados em doutrinar as pessoas. O Marcos falou isso aqui agora. Eu odeio doutrina, mas todos nós somos doutrinadores. Todos nós queremos que as pessoas façam o que a gente acha que está certo. E quando elas não fazem isso, a gente fica irado, a gente fica com raiva. Porque a pessoa não seguiu o que eu falei. Mas em nenhum momento o evangelho da cruz foi pregado para ela. Porque Jesus não pediu, meu irmão, para você fazer outra coisa, a não ser pregar o evangelho. O evangelho é fundamento de tudo. O evangelho é fundamento do Velho Testamento. O evangelho é fundamento do Novo Testamento. O evangelho é que vai levar as pessoas a Jesus. Qualquer um de nós que formos conversar com alguém que não conhece Jesus, até alguns que estão rodando dentro da igreja, o evangelho é que tem que ser dito. Nós temos a maior ferramenta do mundo para pregar o evangelho, mas a gente fala sobre ideologia e sobre doutrina. Jesus falou sobre uma boa notícia. Vai e dê uma boa notícia. Para quem? Para todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo é todo mundo. Não é só quem eu acho. É todo mundo. Todas as nações. Cara, eu dou minha cara a tapa. Para quem vai para o mundo muçulmano pregar o evangelho? Eu tive uma aula na minha pós-graduação de missiologia com um cara, Marcos Amado, que como ele foi pregar o evangelho para o muçulmano? Ele aceitou o cargo numa empresa no Líbano e ele convidava os amigos para jantar. Olha, aí você senta aí, vem aqui que vai comer, vou te contar. Ele aproveitava a comida para falar de Jesus. E a gente aproveita a comida para derramar nossa ira sobre as pessoas. As pessoas não vão descobrir como viver o verdadeiro evangelho se não escutar o verdadeiro evangelho. Nós não estamos falando só de fé pequena ou fé grande. Nós estamos falando de fé certa. A gente tem mania de programar a nossa fé entre grande e pequena. Isso não existe. É sobre fé certa. É a fé no evangelho. É a fé em Jesus. O mundo não precisa... Tenha fé. Fé em quê? Tenha fé. Não, sua fé está pequena. Como assim? A fé é certa. Porque quando nós encontramos a fé certa em Jesus, não existe ideologia nenhuma que faça com que a pessoa viva debaixo de pecado. Não existe, meu irmão. Pessoas que encontram Jesus pelo caminho e têm a conversa certa com ele, ele se torna um discípulo. Ele se torna ensinável. Discípulo é ensinável. Por que as pessoas não querem ser ensinadas? Porque elas não são discípulas de Jesus. Todo discípulo é ensinável. Por quê? Porque ele entendeu. A gente precisa, nas nossas conversas futuras, lembrar do plano da salvação. Vamos lá em Gênesis 1. 1. Você consegue destrinchar o plano da salvação? Diz assim, tá aí? Não, tá desligado, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O plano da salvação começa com Deus, que quer ter relacionamento com o homem e cria um mundo perfeito. Cria tudo perfeito. Cria o homem em perfeição. E a Bíblia diz que quando Deus olha para o mundo, ele fala, nossa, isso é muito, isso é bom. E aí, quando ele cria o homem, ele diz, nossa, isso é muito bom. E diz a Bíblia que nesse mundo perfeito, Deus caminha lado a lado com o homem. O plano de Deus é esse. É que os seres criados se tornem a imagem e semelhança dele. Ele faz o homem a imagem e semelhança dele. Ele criou tudo estabilizado, tudo certinho. Eu acredito que estaríamos aqui. Acredito que teria tecnologia. Mas eu acredito que tudo seria estabilizado. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem tinha que crescer. É muita inteligência, muito Deus. O plano da salvação começa aí, Deus criando o homem. Não é o homem evoluindo do nada, de uma ameba, ou sei lá do que, do macaco. Deus criou, Deus tocou, Deus fez, Deus soprou, tudo certinho. Uma boa briga nossa, né, mano? Conversas de todo café da manhã. Deus criou. Só que, vamos lá, Gênesis 3, 6, 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Deus cria tudo perfeito. E aí o homem cai. Como ele cai? Ele desobedece. Você pode fazer o que você quiser. É tudo seu. Igualzinho a gente, né? Tudo seu, você pode fazer o que você quiser. Só não pode isso aqui. Ah, mas é isso aqui que eu vou fazer. E com essa queda, entra o mal, entra a guerra, entra a ira, entra a desestabilização da sociedade, irmão mata irmão, marido briga com a mulher, culpa ela. Olha que interessante. Entra tudo que nós vivemos hoje, entra com o mal, entra com a queda. Um único homem. Porque se Adão tivesse dito não, nós não estaríamos nessa situação. A culpa não é de Eva. A culpa é de um idiota, de um marido. Essa é a verdade. Porque Deus deu para quem dominar todas as coisas? Por que que a gente leva a culpa? Essa é a verdade. Meninas, escolha um marido decente para casar. Escolha um homem para casar. Por causa de um único homem. Porque se a culpa fosse de Eva, Paulo dizia assim, por causa de Eva, o pecado entrou no mundo. Mas Paulo diz, por causa de... O pecado entrou no mundo. Vamos ler a Bíblia. O pecado entra. Entra as doenças. Sabe por que eu tenho diabetes? Por causa de Adão. Porque se continuasse tudo equilibrado, eu ia poder comer queijo à vontade, gente. Eu ia poder comer doce à vontade. Esse é o desejo de Deus. Quando a queda acontece, todos nós caímos junto com Adão. Um bebezinho, minha sobrinha acabou de ganhar um bebezinho muito bonitinho, assim, gordinho. Aquele bebê caiu com Adão. Sabe quando você pensa, ah, não tem maldade? Tem sim. Ele chora para comer. Sexta a gente foi comprar o presente das crianças, o Davi me estressou profundamente. Ele, eu quero bala, bala, bala! Eu falei, cala sua boca! É um bebê de 2 anos gritando porque quer uma coisa. Vem com a queda isso. Todo mundo é mal. A Bíblia diz que não existe um ser que seja bom. Um só ser que seja justo. Então, pode olhar do lado aí. Não, não é justo. Pode olhar para frente. Não sou justa. A queda trouxe isso. Então, como é que você conta uma historinha dessa para a pessoa? Cara, não era para a sua vida ser assim. Deus criou tudo perfeito, mas a queda fez com que a gente vivesse essa vida descontrolada, sem Deus, achando que a gente tem poder sobre a nossa própria vida. Mas, vamos para João 3,16. Essa semana, meu professor me fez decorar um versículo, eu achei que ele ia deixar 2 linhas, mas ele me deu 10. Aí eu tive que decorar um versículo de Deus. Já pensei, vou fazer João 3,16, né? Mas não foi dessa vez. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resolvido o problema da queda. Já parou para pensar? Adão vai lá. Deus fala, domina tudo, ok. Eva fala, come o fruto, ok. Mas Deus já tinha um plano. O plano de Deus, gente, não era Israel. O plano de Deus era a igreja sempre, desde o começo. Era um povo junto, adorando o nome dele, vivendo em relacionamento com ele. E aí Deus fala, agora eu vou ter que usar o meu filho para isso e manda Jesus. Por quê? Porque ele nos ama. Ninguém entrega seu filho. Ninguém entrega, gente. Mas Deus vai lá e entrega o único filho. Isso se chama redenção. Ele coloca os filhos dele no meu e no seu lugar e paga o meu e o seu pecado. E aí Jesus faz com que tenhamos vida. E aí a Bíblia diz que o que Adão não deu lá no começo, Jesus fez e fez perfeitamente. Porque Jesus, como homem, teve uma vida de obediência. Então, essa coisa de que eu não consigo, isso é fraqueza espiritual, meu irmão. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que sim, ele é o exemplo. Ele deu conta, então a gente tem que buscar dar conta. Nós vamos conseguir? Não. Sabe por quê? Porque o pecado ainda está intrínseco dentro de nós. Porque aí a gente está se preocupando com outras coisas, a não ser a salvação. E aí Jesus vem, vive uma vida santa e morre por mim e por você. Quantos pecados você cometeu até agora, desde que você nasceu? Já fez essa conta? Eu estava lendo um livro essa semana e estava dizendo assim que até você morrer, você vai cometer uns 400 mil pecados, tirando os anos bissextos. Os 400 mil pecados. Cada um de nós, aqui dentro tem milhares de pecados perdoados. E a Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, há festa no céu, porque há milhares de pecados perdoados. Deus olha para Jesus e fala, eu vou perdoar a Andréia. Deus não olha para mim. O crédito não é meu. Deus acredita em mim a ação de Jesus. De um lado é só pecado e do outro está vazio, porque Deus está pondo crédito. Está pondo crédito. Eu estou gastando e Jesus está pagando e a fatura está vindo livre para eu pagar de novo, gastar de novo. Não foi só, Jesus morreu na cruz. Foi mais que isso. Tudo que você faz no seu dia a dia de pecado, de uma ação que te descontrola, que te leva para longe de Deus, Jesus está pagando isso. Jesus está pagando a sua fatura e não é no rotativo. Não é no rotativo. E eu vou contar uma coisa que parece que a gente esquece. Jesus pagou os pecados do povo que está lá fora e a gente quer massacrar. Porque Jesus morreu por mim, mas morreu por todo, porque a Bíblia diz que Ele amou ao mundo. Não foi só os crentes, não foi só os evangélicos, foi todo mundo. Então a fatura deles está cheia ainda, porque eles não entenderam que Jesus paga a nossa conta. O que que a gente tem que fazer? Fala, cara, vida não era para ser assim. Pecado entrou no mundo, mas Jesus paga a sua conta. Jesus, tudo que você fez de errado até agora, Jesus paga. Jesus paga a minha, Jesus paga a sua. E a gente esquece que todos os atos de pecado que cometemos, Jesus está lá pagando com vida e sangue. Vida e sangue, vida e sangue. Aí na primeira desolação do nosso coração, ai, não vou mais na igreja. Essas pessoas me irritam. Não vou mais para a igreja, porque ela não entendeu o sacrifício, meu irmão. Coitadinha. Foi entregue aos seus próprios desejos. Se eu não recebi, Deus me enganou. Ontem eu escutei uma cliente falar isso para mim. Deus não me respondeu, eu fui na cartomante. Ela falou tudo o que eu queria. Eu falei, claro, o mal fala com o mal. É claro que a cartomante vai falar o que você quer ouvir. A gente age assim. Quantas vezes? Eu nunca, não vou mentir, nunca. Nunca quis largar Jesus por nada nem por ninguém. Eu amo Jesus. Quantas vezes as pessoas... não vou mais na igreja, estou cansada. Estou cansada daquele povo. O que te leva a que o povo também não está cansado de você? O que você acha que só você tem dores, tem sentimentos, né? tem tristezas? Porque nós não entendemos que Jesus já pagou esse negócio. Jesus já pagou. Não tem desculpa para sair da igreja. Porque a igreja é o plano de Deus, meu irmão. A igreja é o plano de Deus. Sabe o que vai acontecer no seu caminho? O diabo vai pôr pessoas no seu caminho para dizer que não. Tá? O diabo vai pôr no seu caminho gente que vai falar, você não precisa ir para a igreja, você não precisa servir os irmãos, você não precisa ir para a igreja, você não precisa fazer nada. Você pode ser igreja na sua casa. A igreja é má. Na igreja só tem gente que não presta. É mesmo. Na igreja é o lugar que mais tem gente que não presta. Por quê? Porque elas estão sedentas por mudança. A probabilidade de um que não presta se salvar aqui é muito maior de um que não presta se salvar lá fora. Por quê? Porque Jesus resolveu isso. Qualquer desculpa que você tenha essa manhã para largar Jesus, Jesus já resolveu. Com sangue. E não foi só isso. Olha que delícia. Romanos 8:28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu? Seu? O propósito é de quem? Vocês estão acompanhando a Bíblia, não? Vocês não sabem a Bíblia? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não foi chamado para o seu propósito pessoal. Ponto. Para o seu reino. Para a sua liderança magnífica. Para o seu ministério que sai fogo das mãos. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado segundo o propósito de? Qual é o propósito de? É salvação. Você foi chamado para isso. Portanto, ao que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Deus predestinou a humanidade para se parecer com ele. Mas só aqueles que confessam a Jesus são. Bíblia. A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma grande família. Eu fui criada numa família com 14... Eu tenho 14 irmãos, porque 4 já morreram. Fora os do meu pai, que são mais 4. Fora Ana Paula. Eu fui criada com 14 irmãos. Eu tenho 65 sobrinhos. Então, eu posso contar para você sobre uma grande família. É todo mundo falando alto, todo mundo comendo junto, todo mundo se pegando. É uma coisa, gente, vocês não têm noção. É criança dormindo e você tentando pisa na cabeça de um, pisa no chão, porque não tem lugar na sala. É a Bárbara, a gente tentando fazer uma lista de casamento e não podemos, porque não cabe mais de 200, 300 pessoas. É isso que Deus quer, conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos. É isso que Deus quer. Para que Deus salva a humanidade? Para sermos família. Existem pessoas no nosso meio que dizem para nós, não, você não precisa na igreja. Sendo que a Bíblia está dizendo que precisa, porque nós somos irmãos do primeiro. E depois veio um monte. Precisa. E eu vou falar uma coisa para você. Se alguém falar isso, falar mal da igreja para você, a partir de hoje, você fala, cala sua boca, porque você não está na igreja. Você sabe o que você está falando? Sua boca, meu irmão. Você vai na igreja? Não. Então, o que você está falando? Você nem da igreja é. Você não é família. Você só pode... Gente, eu falo mal do Gabriel, mas eu não aceito que ninguém fale. Por quê? Porque é família. Você pode falar mal do seu irmão, mas você não pode deixá-los de fora vir falar mal do seu irmão. Quando alguém vier falar, ah, porque a igreja não é da sua conta, não foi isso que Jesus disse? Ah, mas não é da sua conta. Não compete a você saber. Só pode falar quem está dentro. Ah, porque os irmãos dele não é da sua conta, não são seus irmãos. Não fale mal da minha família. Porque Jesus deu preço de sangue. É lá que eu vou ser restaurado. Porque todos os meus irmãos estão lá e um dia, cara, Jesus vai vir buscar todo mundo. E diz assim, aos que predestinou, todo mundo, e esses também chamou. Lembra? Ele chamou. E aos que chamou, e responderam. Ele predestina todos, mas alguns respondem ao chamado. Segundo o propósito dele. Ele também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você sabe o que é justificação? Se eu perguntar para você agora, você sabe me explicar o que é justificação? Talvez por isso que a gente dá mais atenção para o casamento gay do que para o pastor estuprando menina na igreja. A justificação é um ato legal. Digamos que você está sendo acusado. Você é réu no tribunal. Tá? Você é réu no tribunal. Você matou. E aí o juiz fala, você está perdoado. O quê? Sem pagar? Eu não vou pagar nada? Não, pega as suas coisas e volta para a sua casa. Foi isso que Jesus fez para mim e para você. Ele falou, te justifico, você não tem mais pecado. E eu vou contar uma coisa para você. A justificação de Jesus não tem a ver com a sua fé. Você com fé ou não, Jesus te justificou. O problema é que a nossa fé está no lugar errado. A nossa fé não está no evangelho. A nossa fé não está num plano do Senhor. A nossa fé está em nós mesmos e no que nós achamos. O que nós queremos para a humanidade. O que nós queremos para a humanidade não está ligado à nossa doutrina pessoal. Está ligado à salvação, meu irmão. A gente precisa... Eu vejo as pessoas falarem, Jesus está voltando. E para quantos você falou do evangelho essa semana? Para quantos você disse, cara, ah, minha vida está desgraçada, minha mulher me largou. Falou, cara, não era para ser assim. Não era para ser assim. Deus tem um plano para você. Deus quer salvar você. Jesus já pagou pelos seus pecados. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, vamos na igreja para o pastor orar. Isso é boçal demais. Isso é pouco demais. Para um Deus que fez um plano, eu criei. O homem destruiu, eu mandei o meu filho consertar e eu, de fato, consertei. Não é algo que ninguém acredita, é algo verdadeiro. A justificação de Jesus está aqui em mim e você, nesse momento. Foi redenção e restauração. Deus restaurou todas as coisas através do sacrifício de Jesus, meu irmão. É por isso que às vezes a gente não cabe em alguns lugares. É por isso que às vezes a gente não cabe com algumas pessoas. É por isso que nós somos ensináveis todos os dias, discipulando e sendo discipulado, porque Jesus restaurou. E tem muita coisa que a gente não conhece sobre Jesus. A gente conhece sobre coisas que achamos, mas a gente tem que salvar. A gente tem que falar de salvação para os outros e buscar a nossa salvação diária. Para de se preocupar com o que o mundo está fazendo e fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale do plano de salvação, que talvez parte de vocês nem se lembravam disso. Que houve redenção, houve justificação, e ao que justificou, glorificou. Quer queira o diabo ou não, não existe mais nada que possa nos separar do amor de Deus. E é por isso que a gente está aqui. Fale de Jesus nas suas relações pessoais. Quanto de Jesus? Aí você fala, parece que a pessoa fala, não, eu quero escutar, mas você tem que escutar. Jesus está voltando e está, meu irmão. Aí você fala, mas quando? Não sei, eu posso ter um infarto aqui agora e ir embora com Jesus. Você não sabe. Então nós precisamos falar para as pessoas. E eu vou falar uma coisa para você. Jesus disse uma coisa muito importante também na Bíblia. Vá, mas se não quiserem escutar, ó. Adeus. Larga as pessoas para trás, gente. Você fala de Jesus, ela não quer entender, ela entendeu. Ela não quer. Bate a poeira dos seus pés e sai fora. Porque essas pessoas vão te fazer pecar. Elas vão colocar dúvida no seu coração. Elas vão fazer você pensar, será que Deus está me escutando mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que a igreja é o caminho certo? Será que não existe outro caminho? Pô, como assim? Jesus morreu por todos, justificou a todos, mas só aqueles que responderam o chamado são filhos de Deus. É uma palavra dura, porque às vezes eu olho para algumas pessoas e falo, gente, não é filho de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Olha e fala, cidadão, não é filho de Deus. E nem é filho do diabo, porque o diabo não cria nada. É um ser que está andando pelo mundo sem a salvação. Porque se você não olha para as pessoas assim, você nunca vai pregar o evangelho para elas. Eu não estou falando em transformar gays em héteros. Eu não estou falando em tirar a pessoa, sei lá, do meio em que ela gosta de estar, para que ela venha para a igreja. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de um sacrifício extremo que fez com que nós mudássemos as coordenadas da nossa vida. Não é só sobre Jesus, é sobre nós também. Porque nós buscamos um caminho alternativo. Esse sofrimento que a nossa família, os nossos amigos estão passando, há uma verdade para ele, é uma boa notícia. E uma boa notícia tem que ser dada. Você tem que falar de Jesus sem a sua doutrina. Esquece a sua doutrina. Esquece o que você acha. Porque às vezes nem você faz, nem eu faço. Sabe? Colocar o que Jesus fala para os fariseus. Eu leio a Bíblia. Jesus falava das doutrinas dos fariseus, mas pregava o evangelho para o mundo. Nas suas grandes reuniões, ele dava grandes sermões sobre o reino dos céus. E quando ele chegava na sinagoga, ele chutava tudo, abria a Bíblia, falava, isso aqui está errado, eu vim resolver esse negócio aqui. Todo mundo ficava doido e Jesus saía e falava, tenho uma boa notícia para você. O que mais me assustou esses dias foi que 90... A Aninha falou esses dias, nossa, Andréia segue todo mundo, eu sigo todo mundo, até que você não imagina assim, todo mundo, funkeiro, todo mundo, eu quero saber o que está acontecendo. 99,99% dos cristãos postou sobre Israel. E o Léo Dias postou sobre o pastor que estuprou as meninas. Você parou para pensar? Quem que devia estar denunciando o pecado da igreja? Israel não é igreja. Quem devia estar denunciando? A gente. Protegendo nossos filhos. Protegendo as nossas meninas da mão de lobo. Mas nós estamos preocupados com o quê? Com a Jerusalém antiga e não com a nova Jerusalém. Ruas de ouro, mar de cristal. Marcos disse, quando você pular, vai rasgar tudo. Não importa, eu já estou em Jerusalém. É a salvação, meu irmão. Eu quero que você pense numa pessoa do seu convívio pessoal. Que não está na igreja, ou já esteve na igreja, agora já não tem mais, porque não encontrou Jesus. Impossível uma pessoa encontrar Jesus e sair do meio, tá? Vamos começar por aí. Sabe o que essa pessoa precisa hoje? Não da sua compreensão. Ah, eu entendo, lá na igreja realmente ninguém presta. Ah, eu te entendo, lá na minha igreja tem uma pastora que não responde as minhas mensagens. É, Andréia é doida. Eu sei. A pessoa precisa falar assim, cara, esquece isso. Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou te contar uma coisa bem pior. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E Ele está aqui essa manhã. Eu quero que você volte os seus olhos para a cruz e para o plano de Deus. Esquece o plano dos homens. Não é da nossa conta o plano dos homens. Não é da nossa conta o que eles estão fazendo, no que eles estão votando. Porque eu vou contar uma coisa para você. A bancada evangélica pode se fazer de santa lá. Por trás, não há um político que não se meta em sujeira. Não há. Esquece. A igreja é a resposta, não é o Congresso. A igreja é a resposta. Você quer que as meninas parem de abortar? Salvação. Salvação. Grave isso na sua mente essa semana quando você for replicar alguma coisa. Salvação. Replica versículo. Replica a graça. Conte a sua história com Deus. De como você chegou até aqui intacto. Puro e santo. Porque Jesus Cristo me justificou. E no tribunal não há nada contra nós. Não é isso que o Romanos diz? Nenhuma, o hino da pastora Cleusa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Talvez você olhe no espelho e você fale, pecador, maldito, não é, gente. Nós somos justificados. Não é, nós somos justificados. Nós só precisamos limpar a nossa vida. Nós só precisamos parar de pecar. Mas nós somos justificados. Redenção. Criação, queda, redenção, justificação.